Você está ouvindo Movimenta Psicanálise em Entrevista. Apresentação, Priscila Frese.
Olá, ouvintes. Seguimos agora com o Movimenta Psicanálise de hoje, que está retransmitindo o podcast Escutando Ferenc, a Arte da Psicanálise, uma produção do Grupo Brasileiro de Pesquisa Sandor Ferenc, sobre um dos autores mais inventivos da psicanálise.
Olá, esse é o Escutando Ferenc, a Arte da Psicanálise, um podcast que ajuda a entender a psicanálise de um jeito autêntico, irreverente e empático, mesmo quando você não está no divã. Com episódios semanais, diferentes analistas do Grupo Brasileiro de Pesquisa Sandor Ferenc apresentam e discutem o pensamento desse ilustre pioneiro da psicanálise. Coloque seus fones de ouvido e seja bem-vindo.
Olá. Meu nome é Elia Borges, eu sou psicanalista e membro do Grupo Brasileiro de Pesquisa Sandor Ferenc. Hoje eu vou falar um pouco para vocês sobre o texto Thalassa, Ensaio sobre a Teoria da Genitalidade. É um texto singular, especial, e esse texto está no Psicanálise 3 das Obras Completas. Esse texto foi escrito no outono de 1914, quando Ferenc se afasta da clínica para assumir o posto de médico-chefe de um esquadrão de hussardos. A atualidade do seu texto é inegável e surpreende pela riqueza ideativa e transgressiva característica do pensamento do homem atravessado pelas forças da natureza, retirando o humano de uma superioridade que dominou e ainda domina os sócios, constituído pela lógica colonizadora. Esse texto é resultado da tarefa que realizava na ocasião, quando se dedicava a traduzir para o húngaro os três ensaios do Freud. Certamente foram suas observações sobre as ideias expostas nesse texto de Freud que o levaram a construir um novo diálogo em relação à teoria da genitalidade. Em 1915, ele recebe a visita de Freud, que depois de ler o seu trabalho, insiste na sua publicação. Porém, o texto só foi publicado no ano de 1924, por conta de certa resistência de Ferenc em expressar suas ideias aplicando conhecimentos psicanalíticos aos órgãos em seu funcionamento biológico e histológico, já que provocar uma transposição de fronteiras entre campos do saber não respeitava a separação entre os pontos de vista próprios às ciências naturais e os pertencentes às ciências do espírito. Em 1923, então, ele resolve que vai realizar sua publicação, convencido de que para o redimensionamento necessário e amplitude do conhecimento psicanalítico, seria fundamental transgredir os limites ofertados pelo atravessamento de outras áreas do conhecimento. Propõe, então, a pesquisa psicanalítica o método utraquístico, a transversalidade como método para o entendimento da complexidade humana. Desde seus primeiros textos, que estão publicados no livro Os Escritos de Budapeste, Ferenc, entre outras pertinentes questões impulsionadoras de seus achados teóricos, já se ocupava em problematizar a ideia de dualismo por onde as ciências se pautavam. No texto de 1900, Consciência e Desenvolvimento, que se encontra nesse livro, Ferenc irá apontar tanto a fixidez do materialismo quanto do idealismo como entrave ao conhecimento, podendo levar até à destruição. Para ele, o imobilismo é a morte. Portanto, o abandono do dualismo é radical. A ciência deve ter como fundamento filosófico o monismo. Ainda nesse texto de 1900, Ferenc nos diz: o presente e o passado finalmente adquiriram um lugar singularmente novo no seio de um sistema de ideias que percebe a humanidade no conjunto de fenômenos naturais, sistema que chamamos de monismo. Em Thalassa, o monismo é ocupado pelo utraquismo. Consiste em ter em conta, ao mesmo tempo, a ontogênese e a filogênese. Consiste em chamar campos específicos e fechados em construções próprias para dialogarem entre si e se atravessarem. A sua ideia fundamentou-se na necessidade de criar um termo que contivesse a possibilidade de compreender ao mesmo tempo o mesmo fato através de dois esclarecimentos simultâneos. Para ele, diz Ferenczi, o essencial da teoria evolucionista pode ser resumido assim: para que um ser vivo possa ser representante significativo de sua espécie, ele deve encarnar todo o passado e as transformações da espécie a qual pertence. Essa é a regra igualmente verdadeira para os órgãos do corpo e sistema nervoso. Sugerindo a psiquiatria e a psicologia, uma via evolucionista rompe definitivamente com o organocientificismo. Corpo e alma, assim, são pensados como uma realidade única. As concepções ferencianas sobre o universo psíquico, em sua ligação com o corpo, se manifestam não apenas nas suas considerações sobre a relação entre analista e analisando, vão além. Em Thalassa, Ferenczi coloca em cena o homem em sua relação íntima com o cosmos, na materialização do universo psíquico realizado através do corpo como portador de uma linguagem arcaica. Questiona a racionalidade decorrente da ruptura realizada no pensamento ocidental, revelando o outro que habita em nós, um avesso que se expressa na emanação rítmica com o universo. Herdeiro de Freud, levando adiante sua teoria da genitalidade, irá propor em Thalassa a constituição do homem em seu confronto com as forças que o cercam e o cercaram desde tempos inaugurais, resgatando a teoria do símbolo associada ao prazer, em que o organismo e o psiquismo são a realidade total do ser vivo. Nos fala de um bios desejante, pois é no corpo onde se atualizam todos os processos evolutivos, do protozoário ao homem. O homem, sendo ele mesmo um bolo minésico da história da evolução, e é, sem dúvida, no campo pulsional, no plano econômico, que esse psicanalista inscreverá suas ações e pesquisas. Ao trazer suas problematizações sobre os erotismos constituintes do processo de genitalização, tinha em mente a questão da ejaculação precoce, problemas de impotência sexual. Para pensar sobre esses processos, convoca as ideias de retenção e expulsão e encontra, nos mecanismos uretrais e anais, elementos para uma conversa ativa entre a fisiologia e a lógica libidinal, estabelecendo uma continuidade entre os órgãos na cooperação anal e uretral para o processo de ejaculação. Esses campos não se manifestariam isoladamente, mas num conjunto de ritmos onde um órgão ensinaria ao outro os processos de seus próprios movimentos, a uretra o relaxamento, a região anal a retenção. Desenvolve assim a teoria da anfimixia, que, como podemos acompanhar, essa perspectiva anfimíxica anda par e passo com as buscas em compreender os processos de vida e sofrimento nos dias de hoje. Ainda em relação ao processo de genitalização, onde fusionamento, imbricação, misturas e assimilação complexa seriam modos de expressar a anfimixia dos erotismos, Ferenczi irá propor que a fusão dos erotismos, dos movimentos autoeróticos, como participantes do processo, tendem em oposição também para um movimento regressivo. Sua contribuição faz valer para além da concepção freudiana, que evoca a participação das zonas erógenas no encontro genital, como preliminares do ato sexual. Ferenczi observa como esses processos vão estar em plena preponderância no ato sexual genital, na medida em que utiliza o coito para evocar o que denomina regressão talassal, em que seria viável experienciar momentaneamente o desejo de fusão vivido pelo retorno ao útero materno, que se concretizaria através da identificação de órgão, fantasisticamente e na realidade. Aqui, o retorno à vida intrauterina, o retorno talássico, operaria um impulso gravitacional por estar marcado ontofilogeneticamente como um lugar livre de estímulos desprazerosos. Nesse retorno, através do coito, haveriam duas referências básicas, uma mais alucinatória e outra mais ligada ao princípio de realidade. Ferenczi, ao colocar o corpo na cena analítica, interfere não somente no fazer clínico, mas denuncia na própria construção do dispositivo analítico a perda da ação política que deveria daí advir, na medida em que a psicanálise, em sua produção inaugural, problematizava as organizações sociais instituídas. O corpo irá surgir justamente porque é nele mesmo que se inscreve as ações dissubjetivantes oriundas dos sistemas totalitários. As manobras amortecedoras das condições sensíveis ficam assim evidenciadas, como, por exemplo, na denúncia que fez Hannah Arendt do caso Eichmann. Perda da capacidade em se afetar com os acontecimentos, perda da capacidade de pensar criticamente a vida e, dessa forma, repetir o mesmo e, portanto, impossibilitado que se encontra de reinventar-se. Outro aspecto fundamental que atravessa a obra de Ferenczi é a concepção de trauma, que reconduz nosso olhar à possibilidade de um destino afirmativo no da experiência traumática a partir de um rearranjo das condições auto- e aloplásticas. Do mesmo modo, esse tema se refletirá em relação à traumatogênese, a teoria das catástrofes, que irá desenvolver em Thalassa, sua bioanálise, em que o desenvolvimento do indivíduo e da espécie se realizariam por experiências traumáticas vividas no corpo, e que tais experiências engendrariam a instauração de uma situação nova, desencadeando assim uma busca por outra cartografia imaginária. Ferenczi nos fala que os traços de todas as catástrofes estão inscritas filogeneticamente no corpo e se acumulam no plasma germinal. E nos lembra também como as experiências traumáticas não resolvidas permanecem em cada sujeito e irão derivar em sua vida genital de modo a forçar a repetição de situações de desprazer. Esse acúmulo, por vezes, levaria ao processo de autotomia. É pela observação de animais que se separam de partes doentes do seu próprio corpo a fim de preservar a vida que Ferenczi propõe uma nova compreensão para os mecanismos de resolução dos traumas, onde a autotomia serviria de modelo. A autoclivagem, como mecanismo de resolução na perda de parte de si, abre para uma concepção da vida em que vida e morte operam juntas, e é a abertura contida no movimento de perda que esse autor e clínico propõe como uma condição afirmativa do trauma. Cabe ainda ressaltar, na riqueza singular desse texto ferenciano, duas observações. Uma sobre a operação do campo simbólico, um diferencial muito importante na medida em que se contrapõe ao pensamento partido em que se fundamenta a apreensão senso comum do modo de formação do simbólico, que, realizada por abstração, exclui a concretude oriunda do contato com as coisas do mundo. Ou seja, um universo semiotizado, impeditivo ao acesso às experiências da concretude que se impõe a cada encontro com aquilo que nos afeta, seja o espaço, o tempo, os seres, enfim. Didi Huberman, historiador e crítico de arte, é pesquisador que vem contribuindo sobremaneira para pensar sobre os processos de vida. Em seu livro A Imagem Sobrevivente, nos alerta ao recorrer a duas concepções sobre a formação dos signos manifestas no século XIX, uma de Cassir e outra de Warburg. A primeira proposta por Cassir evocando a episteme que se estabeleceu como legítima, sendo o campo simbólico contemplado pelos entrelaçamentos significante-significado locos da representação. A segunda, o contraponto que se obscureceu, já que Warburg propunha que o caos faria parte do campo simbólico. Por caos, entenda-se algo que foge de uma lógica racionalizada e que se implica no contato com formas e forças, com os objetos que povoam o mundo, que transitam entre mundos interior e exterior. A partir dessa concepção de Warburg, podemos entender como as experiências estéticas oferecem, por sua capacidade afetável, a chance de operar novos arranjos no simbólico. Aqui evoco as contribuições de Thalassa, que nesse sentido nos aportam elementos para entender o processo de simbolização, operando seus fazeres através das marcas no e pelo corpo. O projeto bioanalítico que traz para a constituição da subjetividade a produção no campo intensivo do bios, em sua trajetória ontológica e filogenética, pelo embate das forças, materializa-se no fazimento de um espaço para a elaboração do simbólico, em que as coisas não são somente agrupadas, dispostas em uma ordem diferente, mas são reinventadas. Nesse sentido, a contribuição de Abraham sobre Thalassa, que nos diz em seu texto introduzindo Thalassa, quando de sua publicação em território francês em 1960. Os vasos dilatam-se como para absorver um objeto, e tal ficção orgânica torna-se o próprio símbolo do desejo recalcado. Assim utilizamos nosso corpo para a simbolização, como o artista se serve de seus materiais para criar a obra de arte, materializando como mágica desejos reprimidos. E se assim acontece, é porque a verdade científica e a verdade poética aqui se revelaram da mesma essência. Para finalizar, chamo a atenção à perspectiva que nos trouxe Ferenczi sobre a permanência em nós do eco da trajetória existencial da vida no planeta. Essa contribuição encantou Freud de tal maneira que, em 1915, escreve um texto intitulado Neuroses de Transferência, uma síntese, texto não tornado público, e propõe uma perspectiva filogenética em que as neuroses seriam fases do estado da humanidade. Segundo Freud, o que se manifestaria patologicamente como neurose foram recursos potentes, em outros momentos, para enfrentar catástrofes que se interpunham à vida. Uma perspectiva fundamental para se compreender melhor sobre determinadas expressões sintomáticas, revelando o modo redutor que se conduziu por um certo olhar psicanalítico, que se afasta de um erotismo criativo. E, como complemento, vou citar ainda Abraham para fechar, então, a minha fala. A visão biológica de Ferenczi desperta ressonâncias profundas e indizíveis em nós. Aqueles que negam a validade científica de Thalassa ainda podem reconhecer em sua poesia e mitologia um objeto de meditação. Este extraordinário épico cosmogônico, porque não considerá-lo como tal, que emerge na psicanálise, segue linhas criativas de pensamento para produzir efeitos libertadores e terapêuticos. Isso porque revela que a verdade científica e a poética têm fundamentalmente a mesma essência. A alegria e a vitalidade de ler Thalassa é como ela expõe o colapso progressivo da participação hermética que em nosso ego impede o contato entre os aspectos racionais e irracionais. Bem, eu vou ficar por aqui. Desejo ter contribuído para aqueles que leram e para aqueles que não leram, instigada a curiosidade.
Este foi Movimenta Psicanálise em Entrevista. A apresentação, Priscila Frese.